Olá, muito boa tarde. O próximo ano letivo inicia-se no mínimo a 9 de setembro, não devendo terminar após 27 de junho para os cursos do ensino não profissional, segundo o calendário escolar publicado hoje em Jornal Oficial. A Secretaria Regional de Educação dá nota que a fixação do calendário escolar procura conciliar os interesses de toda a comunidade educativa, sempre tendo por objetivo que todos os alunos usufruam de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso, possibilitando-lhes a realização de aprendizagens bem-sucedidas. Para os segundo e terceiro ciclos da escolaridade, à exceção do nono ano e para o décimo ano, as atividades letivas devem terminar antes do primeiro dia de exames nacionais. Para os nono, décimo primeiro e décimo segundos anos de escolaridades, as atividades letivas devem terminar no máximo uma semana antes do primeiro dia de exames nacionais. A definição do calendário é da competência de cada unidade orgânica, constituindo os quadros anexos meros referenciais, sendo obrigatório o cumprimento de um mínimo de 168 dias letivos para os nono, décimo primeiro e décimo segundo anos de escolaridade e de 171 dias para os dos quinto, sexto, sétimo, oitavo e décimo anos de escolaridade e de 175 dias para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, podendo destes ser deduzidos eventuais tolerâncias de ponto. Reitero que o próximo ano letivo inicia-se no mínimo a 9 de setembro, não devendo terminar após 27 de junho para os cursos do ensino não profissional, segundo o calendário escolar publicado hoje em Jornal Oficial. O presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores advertiu ontem que o uso excessivo de telemóveis entre as crianças com idade escolar está a provocar problemas de socialização. Numa audição parlamentar realizada na Ilha Terceira, António Lucas acrescentou que os alunos passam demasiado tempo nos tablets e nos telemóveis e os pais não têm noção da falta de socialização que isso provoca.
Nós hoje temos um número significativo de crianças na educação pré-escolar que, apesar de terem pais portugueses, falam brasileiro. Penso que isto seria um aspecto para começarmos a refletir, nomeadamente no processo de socialização destas crianças, que passam mais tempo em interação com aplicações e com o telemóvel e com o iPad do que com outras crianças ou com os adultos. Ao nível de outros níveis etários, esta tendência também permanece. Se forem às escolas, é normal vermos os miúdos do primeiro, do segundo, do terceiro ciclo estão nos corredores, sentados no chão, com os telemóveis. Portanto, se estão a utilizar estes meios na aula e voltam a utilizar nos períodos de recreio, voltam a utilizar em casa. Portanto, estes jovens, adolescentes e crianças são permanentemente...
O presidente do sindicato, que foi auscultado a propósito de uma proposta do Bloco de Esquerda que pretende reduzir o uso de ecrãs nos recreios das escolas dos Açores, a lembrar que a influência das aplicações de telemóveis com origem no Brasil, por exemplo, está a alterar a forma como as crianças falam. Por tudo isto, António Lucas disse concordar com a proposta do Bloco de reduzir o uso de ecrãs nos recreios das escolas e sugeriu, mesmo que a medida abrangesse os alunos do terceiro ciclo ensino básico, além dos alunos do primeiro e segundo ciclos, que figuram na resolução dos bloquistas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PSD Açores vai candidatar-se a um novo mandato à frente dos social-democratas açorianos nas eleições do próximo sábado, prometendo manter o diálogo para assegurar a estabilidade política na região.
Temos, pois, uma liderança fundada na consistência, na estabilidade, na honra à palavra dada. Manter-me-á sempre assim. Sou, pois, recandidato com convicção, com espírito de missão, com orgulho e com a responsabilidade de dar continuidade. valorizar a perspectiva social-democrata na liderança da governação dos Açores, garantir nesta liderança a estabilidade e a honra, palavra dada aos nossos parceiros de coligação.
José Manuel Bolieiro falou ainda na sua liderança de uma coligação coesa.
Eu tenho a honra e o gosto de dizer que, sob a minha liderança, a coligação é coesa, firme nos seus propósitos estratégicos e consolidou políticas públicas assertivas, sou pessoa de compromisso e de honrar a palavra. O compromisso está subscrito entre os três partidos da coligação e será honrado exatamente nos termos em que estão aí expressos.
Questionado sobre a possibilidade de acordos com o CDS e o PPM para as próximas autárquicas, Bolieiro lembrou que as alianças pré-eleitorais estão previstas no acordo de coligação, mas realçou que a decisão cabe às estruturas partidárias concelhias. As eleições para a liderança do PSD Açores vão decorrer no próximo sábado e o Congresso Regional deverá acontecer de 25 a 27 de outubro. O Congresso Regional do Partido estava previsto para 21 e 22 de setembro, mas por coincidir com as datas do Congresso Nacional, José Manuel Bolieiro revelou que a intenção é alterar a reunião magna para outubro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional apresentou esta manhã aos grupos parlamentares o Hospital Modular para Ponta Delgada. Ora, o Executivo açoriano aprovou recentemente o investimento de 3 milhões de euros para assegurar as obras necessárias para preparar a instalação do Hospital Modular na sequência do incêndio que deixou inoperacional o Hospital do Divino Espírito Santo. O Hospital Modular irá funcionar nos terrenos contíguos ao Hospital de Ponta Delgada. Ora, de fora desta apresentação ficou o Partido Socialista. A deputada André Cardoso, em declarações à Rádio Pública, refere que faltou transparência e diálogo em todo o processo e acusa o Governo de utilizar o ato como manobra de propaganda política.
Estamos disponíveis para ser parte da solução e ser parte da solução não é de forma nenhuma participarmos de uma apresentação, não é propriamente a forma de concretização dessa solução de diálogo. Estávamos e estamos disponíveis para debater o futuro do Hospital do Divino Espírito Santo. Entendemos, contudo, que esta disponibilidade para dialogar com o Governo Regional não se concretiza numa apresentação que mais não é do que uma manobra de propaganda política, e o Partido Socialista não está disponível para ser um adereço dessa manobra de propaganda política. Não iríamos àquela apresentação contribuir para nenhuma solução. Iamos ser, ou vai ser, a quem lá for, apresentada a imagem final da solução. Portanto, isso não é diálogo. Isso não é de todo diálogo.
Também o Bloco de Esquerda não marcou presença na apresentação do Hospital Modular. António Lima refere que não tem sido possível partilhar as ideias com o Governo.
Nós manifestamos ao Presidente do Governo a nossa disponibilidade em conhecer efetivamente a estratégia do Governo para a retoma do H10, os obstáculos existentes para a concretização desse objetivo, para que seja possível. Também nós apresentamos aquelas que são as nossas preocupações e ideias gerais para esta matéria. Ora, isso não nos parece ser possível num encontro em que somos apenas receptores da informação que o Governo quer transmitir e com todos os partidos, que não é mais do que uma encenação de diálogo que não serve. Estamos disponíveis para falar individualmente com o Governo e não para uma reunião de grupo.
Ora, para Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, não faz sentido transmitir ideias sobre um projeto que já está decidido.
Não faz sentido agora, depois da decisão tomada, querer explicar aos partidos porque é que tomou essa decisão. E em segundo lugar, porque nós entendemos que esse processo parece de ser muito mais bem esclarecido, nós, Iniciativa Liberal, não podemos, enquanto representação parlamentar, solicitar a criação de uma comissão de inquérito parlamentar sobre este processo. Já exortamos os partidos que têm grupos parlamentares a fazê-lo e aguardamos que alguns desses partidos que podem, que têm poder regimental para requerer a comissão de inquérito parlamentar, o faça.
Hospital Modular de Ponta Delgada apresentado esta manhã a alguns grupos parlamentares.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Secretário Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas destacou em Ponta Delgada a importância das plataformas logísticas para as Ilhas dos Açores, tendo em conta a descontinuidade e dispersão territorial da região. Berta Cabral falava em representação do Presidente do Governo na apresentação de uma nova unidade de frio do Polo Logístico Transinsular Açores do Grupo ETE e adiantou que estes centros têm um papel determinante no abastecimento e na subsistência das populações e no desenvolvimento económico local. A Secretária Regional destacou também a duplicação da capacidade de frio do Polo Logístico num investimento que permitirá tirar partido da concentração da operação da Transinsular e imprimir maior competitividade à empresa e eficiência às trocas comerciais de e para a região.
É com enorme apreço, naturalmente, que testemunhamos esta duplicação da capacidade de frio, um investimento que permitirá, certamente, tirar partido da concentração num único local, nesta privilegiada localização e, assim, imprimir competitividade à empresa e eficiência às trocas comerciais.
A governante lembrou ainda que a economia dos Açores tem crescido de forma consistente e ininterrupta, muito por força do aumento da população circulante em virtude do crescimento inédito do turismo, o que naturalmente coloca uma exigência acrescida no abastecimento das nossas comunidades.
99% das mercadorias na região autónoma dos Açores chegam por via marítima e em 2023 superámos mesmo 2,5 milhões de toneladas movimentadas nos nossos portos, representando um crescimento de 8%.
Berta Cabral, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A construção do navio de investigação dos Açores decorre dentro do período programado sem derrapagens e deverá ser lançado à água no final deste ano. A informação foi avançada ontem pelo Secretário Regional do Mar e Pescas após ter visitado os estaleiros em Vigo, onde decorrem os trabalhos de construção do navio, orçado em cerca de 20 milhões de euros e que está a ser construído ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. A visita de Mário Rui Pinho a Vigo surge depois de, no ano passado, o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, ter assinado, na respectiva cidade espanhola, a formalização contratual do auto de início de construção do navio de investigação. Segundo o Secretário Regional do Mar e Pescas, prevê-se que o navio seja colocado no mar em novembro ou dezembro deste ano, na quinta fase de construção, e estima-se que o mesmo seja entregue à região em 2025. O governante destacou ainda os parceiros deste projeto.
A Universidade dos Açores é um parceiro estratégico do Governo Regional dos Açores. Nós vamos contar com o nosso parceiro estratégico sempre, em todos os momentos. Aliás, a Universidade, e nomeadamente o Instituto Oceanos, tem participado desde o início na concessão do navio, e portanto eles estão a acompanhar tecnicamente o que é que está a ser feito, mas ele requer um conjunto de outras capacidades técnicas que provavelmente não teremos indoor, não teremos em casa. E portanto estamos à procura de outros parceiros que nos possam ajudar a fazer essa operacionalização.
O navio de investigação científica multidisciplinar tem como objetivo capacitar a região de uma plataforma tecnológica de acesso ao mar profundo do Atlântico Nordeste Central e, em especial, da zona económica exclusiva do arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O mercado noturno verão 2024 está de regresso ao Largo do Coreto, no Livramento, no Conselho de Ponta Delgada, no dia 26 de julho. O projeto, organizado pelo Market Açores, vai voltar a contar com empresas, serviços, comerciantes, bem como instituições e associações para dinamizar a economia local. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Corrina Julieto, promotora da iniciativa, refere que esta oitava edição já conta com 18 participantes. Apoiar os trabalhadores independentes, os pequenos empresários, que não têm uma loja física, de forma a ter um contacto direto com o público para darem a conhecer o seu negócio, é o principal objetivo do mercado. A exposição de produtos, uma corrida, workshops gratuitos e sorteios marcam a iniciativa composta por diversas áreas, desde artesãos a artistas.
Haverá uma animação organizada pela Comissão de Festas da Paróquia de Livramento. Também nós iremos ter neste dia vários tipos de sorteios, com vale de desconto, artigos diversos a ganhar. para todos os visitantes. Também vamos ter uma feira das oportunidades, que é uma feira de artigos de segunda mão, a preço muito baixo, que ajuda uma organização de um grupo de desporto que está a desenvolver atividades desportivas na freguesia de Livramante, para poder angariar fundos e comprar material novo. E temos vários tipos de voucher e vale descontos a distribuir para todos os visitantes.
O evento inicia às 18h30, prolongando-se até às 21h30 e ainda permite novas inscrições.
Pode nos contactar através do nosso Facebook, através de um contacto telefónico, de um e-mail, que é simplesmente o geralmarketasons@gmail.com. E também pode, se deseja, não é só vender e expor, também pode vir para animar, porque muitos podem criar um workshop ou alguma animação para poder divulgar o seu serviço.
Para o próximo ano, Corrine Juliette ambiciona criar cada vez mais eventos deste tipo e levar esta iniciativa a outros concelhos da Ilha de São Miguel, principalmente durante o inverno. O mercado noturno verão 2024 conta com o apoio da Junta de Freguesia do Livramento e voltará a estar presente no mesmo local a 14 de agosto e a 20 de setembro.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final na edição do Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.